É isso que nós precisamos. Precisamos conhecer melhor os nossos cidadãos. É, vacinas da Zika. Temos já o Instituto Evandro Chagas, com a Universidade do Texas, já tem uma vacina de Zika pronta, que estará com testes clínicos iniciando a partir de novembro. E temos também a vacina da dengue, né, no Butantan, com 300 milhões de reais já destinados para o desenvolvimento da vacina da dengue. E abrimos uma chamada pública de 65 milhões de reais no CNPq, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Saúde, para patrocinar pesquisas sobre Zika. Qualquer pessoa, todos os nossos cientistas, pesquisadores que tenham alguma pesquisa em andamento sobre Zika, podem se qualificar e nós financiaremos a pesquisa para ver se conseguimos, com isso, multiplicar soluções para o enfrentamento da Zika. É, também criamos a Rede Nacional de Especialistas em Zika há 2 semanas e eu estive em Pernambuco, né, que é o maior problema da microcefalia, e vi o atendimento feito a crianças com microcefalia nos diversos serviços, também na Irmã Dulce, em Salvador. É, e é uma realidade
aquela
duríssima
história
que nós
de gado,
temos que enfrentar.
Que o gado pode ter a ver.
Como?
O gado...
Houve uma identificação de um vírus da diarreia bovina que foi encontrado em fetos, de aborto que... tinham, além do vírus da Zika, tinham também esse vírus da diarreia bovina. Então, está se fazendo uma pesquisa para confirmação se existe alguma relação ou não entre as duas possibilidades. Obrigado.
Olimpíada.
Da Olimpíada, eu falei aqui no início, nós tomamos todas as providências necessárias, fui à Organização Mundial de Saúde, na Assembleia Mundial de Saúde, fui à sede dos Jogos do Comitê Olímpico Internacional, em Genebra, expliquei todas as medidas, recebemos nota de apoio tanto da OMS quanto do Comitê Olímpico Internacional. Não há, a Universidade de Cambridge fez um estudo de probabilidade estatística e informa que dos 500 mil turistas estrangeiros que virão às Olimpíadas, menos de 0,8 tem a probabilidade de pegar a Zika. Então, há uma tranquilidade.
Está bem resolvido.
A diretora da OMS vem, Margaret Chan, também, com uma demonstração sua de que não há risco. E também faremos uma reunião com embaixadores de todos os países, 200 países que vêm aos Jogos Olímpicos, no dia 12, próximo do Itamaraty, onde faremos a explanação novamente e nos colocaremos à disposição para qualquer esclarecimento.
Eu acredito que essas explicações são, aliás, bastante amplas de todas as medidas que foram tomadas em relação à Zika e principalmente a acalmar todo isso que a comunidade internacional, que é importantíssimo. Agora, só uma pergunta sobre essa informatização, que eu estou encantada, porque é isso mesmo que vai começar a dar economia de gestão. As cidades vão ter recurso para fazer isso? Porque elas podem ter uma economia de gestão.
Sim, o DataSUS dispõe de sistemas, softwares disponíveis, gratuitos, para que os municípios instalem para poder ter o gerenciamento do seu sistema. E nós poderemos, se for necessário, apoiar também para o hardware, para a compra dos equipamentos, porque para nós vai gerar uma economia fantástica de recursos, a não repetição de exames, a não dispensação de medicamentos, a mesma pessoa pega no postinho, pega na farmácia popular, né, o medicamento. Então, a gente tem como controlar melhor esse processo e não só a não repetição de exames, mas a desnecessidade de pedir o exame, porque... Quando você abre o prontuário, a pessoa senta na frente do médico, ele abre a tela, tem todo o histórico de saúde. Então, o último exame de sangue, a última radiografia. Então, ele vai, às vezes, não precisará nem pedir, porque ele já vai ter ali a informação necessária.
Isso, mas então o município não vai precisar desenvolver o dele. Ele pode ter um cartão SUS nacional.
Pode usar o cartão nacional e pode usar os nossos sistemas de gerenciamento também que temos para hospitais e para sistemas municipais de saúde, onde você pode instalar o software eSUS gratuito do Ministério e ele então gerencia toda a sua rede com prontuário eletrônico e registro eletrônico de saúde.
Obrigada, ministro. Estou muito satisfeita com as explicações. Não preciso TREP.
Senador, é o Eduardo Ferrer.
Senhor presidente, quem fica por último fica quase sem pergunta a fazer. De tanto, eu me permitiria, ao cumprimentar o nosso ministro e seu secretário executivo, insistir em algumas considerações a respeito do problema da saúde em nosso país, que, segundo os estudiosos e todos nós outros, sabemos que repousa no subfinanciamento e na gestão. Ou seja, a gestão está ao alcance de todos nós, quer seja do âmbito da União, dos Estados, dos membros da Federação e dos municípios. Não é? Isso a gente observou muito bem aqui pelo depoimento do nosso Mário Berger, ex-prefeito de Florianópolis. Então, creio que os recursos são limitados, continuarão escassos. Entretanto, eu me reverencio a confissão do nosso ministro ao dizer que os recursos, é do conhecimento de todos, do nosso país, são mal aplicados pelo setor público em todas as áreas. Então, eu creio que tive a oportunidade também de fazer um esforço nesse sentido. A gestão pode ser melhorada, consequentemente, a prestação de serviços na área da saúde para a população também. Ou seja, continuo, um dos problemas está em nossas mãos, a decisão de melhorar a gestão, sobretudo e especialmente na eficiência, na probidade da aplicação dos recursos destinados à saúde. Agora, três entes federados estão envolvidos na questão: a União, os Estados, membros da Federação e os municípios. Essa é a pergunta que eu queria fazer ao ministro, já que todas as demais foram devidamente esclarecidas, é de que forma essa integração, essa interação entre os três entes federados influi para uma maior ineficiência ou melhor eficiência do resultado dos operadores da área de saúde. Porque eu vejo que há um verdadeiro descompasso entre esses três entes federados, consequentemente mostrando a ineficiência do Estado na prestação de melhores serviços, isso é em todas as áreas. O que, no meu entendimento, meu ministro, nós vivemos uma crise profunda do Estado, em que não temos planejamento. Se a saúde é um direito consagrado na nossa Constituição, e não é cumprida. Por quê? Os governos são transitórios. Cada governo que passa tem sua equipe. Não há um planejamento de longo prazo, um planejamento estratégico no nosso país, que abrange todo o universo do nosso território. Municípios, estados, etc. Então, eu queria, digamos, como o senhor vê essa falta de articulação que deve existir entre os entes federados para uma melhor prestação de serviços públicos na sua área especificamente, embora a gente saiba que isso é um dos grandes pontos de estrangulamento que traduz a crise do Estado, a ineficiência do Estado que não mais atende às demandas da coletividade em todas as áreas. Então, isso seria. E por último, do boletim epidemiológico número 27 deste ano, mostra, do Ministério da Saúde, mostra que, apesar de todos os esforços do ministro atual, do Marcelo Castro, que passou, colega de Vossa Excelência, passou anteriormente, observa-se que está se alastrando com consequências que é do conhecimento da coletividade, inclusive, chegando já ao Mato Grosso do Sul e outras regiões que anteriormente não tinha essa a ocorrência do vírus da Zika. Era essa a nossa colocação. E essa pergunta, por último, decorrente do boletim epidemiológico número 27 do Ministério.
Senador Elmano, veja bem. Primeiro que as instâncias de governo, nós somos uma federação, Estado, município, União, e cada um com a sua responsabilidade, isso é pactuado na comissão tripartite, que é deliberativa. Então, nós, tudo que nós decidimos, quem é responsável pelo que na saúde, é pactuado entre os três entes num conselho deliberativo na comissão tripartite. A regulação dessas estruturas é que é fundamental. Então, nós precisamos sempre atualizar, né, a nossa divisão de responsabilidades, e fazemos isso com reuniões periódicas da comissão tripartite Estados, Municípios, União. Quanto à questão da Zika, como nós falamos aqui inicialmente, o mosquito Aedes aegypti e outros são vetores universais, eles transmitem qualquer tipo de vírus. Né? Então, transmitiram dengue, transmitiram chikungunya, Zika. Então, quando uma pessoa com Zika se desloca de um lugar para outro e é picada lá pelo mosquito, aquele mosquito passa a transmitir aquele vírus lá na outra região. Então, nós temos 60 países com Zika no mundo, e desses 60 países, são 1,5 bilhão de pessoas que vivem nesses 60 países. Então, evidentemente que a probabilidade é que a cada tempo haja uma expansão da contaminação desse vírus, na medida em que as pessoas vão se deslocando e vão permitindo com isso a contaminação do vetor, do mosquito, e a sua respectiva proliferação do vírus. Infelizmente, eu diria que isso é inevitável que haja essa expansão. Então, por isso é que nós convocamos a todos para ajudar no combate ao vetor. Nós temos que resolver o mosquito, né? Porque o mosquito pode ser que o ano que vem esteja transmitindo outro vírus aqui no Brasil, diferente desses que nós já conhecemos.
Senador Eduardo Brecht.
Ministro, seja bem-vindo a essa casa. E quero começar a minha fala e os meus questionamentos dando parabéns. Primeira vez que eu vejo um ministro, e um ministro que não vem da área da saúde, sua formação é engenheiro, mas que trata de uma questão com uma visão extremamente diferente, mas muito importante. Eu, se eu estivesse no seu lugar, eu faria isso que o senhor está tentando fazer. O Brasil, e eu disse isso à presidente Dilma no primeiro ano do governo dela, 6 anos atrás, tem um exército que nenhum canto do mundo tem. Os agentes de saúde e os agentes de endemia. São 500 mil profissionais que estão nas ruas, mas infelizmente, muitos deles, ou a grande maioria deles, ainda com a prancheta na mão ou com a roupa desbotada, presidente. Ou seja, subutilizados. E muitos, às vezes, por falta de condições, não têm a qualificação necessária para aquilo. Quando ele poderia estar com um celular como esse, ou mais simples do que esse, passando as informações online e dizendo ao ministro, ao presidente, ao prefeito, ao governador, ao secretário de saúde, ao secretário de saúde, a quem quer que fosse importante na cadeia do SUS ou na rede do SUS, a situação de cada família. Se ali tem alguém com anemia falciforme, se ali tem alguém com câncer, ou até se ali tem alguém que ainda não foi alfabetizado, ou que se alguém está desempregado. Nós temos esses profissionais. Agora, não adianta tê-los se eles não têm os meios adequados para exercer a sua atividade. E aí eu vejo aqui o ministro trazendo essa esperança, essa boa notícia de que talvez pela primeira vez os nossos agentes vão ter um equipamento como esse, e essas informações serão passadas aí para o posto de saúde dele, para o secretário dele, para o secretário de Estado, para o governador, para o prefeito, para o ministro e até para o presidente da República. Ou seja, dava para se ter um senso real cada família brasileira, de cada localidade brasileira, pelo menos uma vez por mês, que é a obrigatoriedade que o agente de saúde tem de passar em cada casa, em cada família. Se ele está tomando ou não o antipertensivo, se ele precisa ou não fazer aquele antipertensivo, ou seja, não temos dinheiro suficiente. Se não temos dinheiro suficiente, só nos resta um caminho, gastar bem. E gastar bem significa que as informações precisam ser passadas, precisam ser qualificadas. Senão o médico vai pedindo de novo o eritrograma, o exame de sangue, a tomografia, tudo, porque ele não tem. Desse jeito, com certeza, vamos economizar e evitar muito sofrimento. Oxalá, tomara que o senhor consiga fazer isso. O tempo hoje, ser ministro da Saúde é ser um piloto que tem que trocar e cuidar do motor do carro com o carro andando. Portanto, não é impossível, mas não é uma tarefa nada, absoluta, nada fácil. Essa guerra que nós estamos perdendo contra o vírus da Zika e o Aedes aegypti é vergonhosa. Pleno século XXI, onde há mais de 2.000 anos atrás, e o nome dele é Aedes aegypti, ou seja, a maldição vem do Egito Antigo, já sabemos de toda a história dele, há quase 3.000 anos, e a gente ainda convive com essa pouca vergonha. Isso é falta de planejamento, isso é falta de atitude, gestão é atitude. Gestão significa direcionamento, fluxo, ordenamento, planejamento. Se não temos o dinheiro, não adianta ter uma montanha de dinheiro, de recursos que for, se a gente não souber gastar bem. O que seu objetivo, com certeza, é atender bem, é dar uma saúde digna ao povo brasileiro. Porque quando a gente lembra do SUS, a gente só lembra, às vezes, da parte ruim, do mau funcionamento, das filas, de que não funciona, enfim. Mas eu sei que o senhor tem muitos outros desafios. Um deles, ministro, com certeza, é, não agora, não mais falando da questão dos recursos, é a parte de pessoal. De pessoal. O senhor tem 14, 15 categorias envolvidas com a área da saúde. E, ministro, é contraditório programa de saúde da família, onde o profissional trabalha aqui, trabalha ali, trabalha aqui, trabalha em diversos cantos, às vezes para ter uma renda mínima suficiente, e ali ele deixa de ter, criar um limo ou uma liga com a família. Então, ministro, será que não está na hora de a gente ter de cima para baixo, ou seja, do Ministério para os outros entes federados, de ter uma política de recursos humanos realmente voltada exclusivamente para o SUS? O profissional que quiser, ele vai ser só funcionário do SUS, só trabalhador do SUS. Está na hora da gente fazer esse enfrentamento, não está na hora de a gente fazer, de realmente mirar na qualidade do gasto, de criar realmente essa estabilidade para o profissional, de qualificar esse profissional, de criar uma identidade desse profissional com as famílias brasileiras. Sei que o desafio é grande, o seu tempo é curto, mas estamos aqui também para lhe ajudar naquilo que for preciso. Conheço muito bem a área, fui secretário estadual de saúde, sou um profissional da saúde e o meu desejo é que realmente o senhor tenha sucesso, mas eu acho que o senhor está indo pelo caminho certo. Invista nisso, ministro. Eu sei que não é fácil o senhor fazer com que as coisas se comuniquem, se falem, mas hoje não é coisa do outro mundo, não. Hoje é coisa plenamente factível e não é tão cara assim. Então, e tomara também que o senhor corrija outras distorções, que é essa pouca vergonha de uma tabela do SUS com uma remuneração do século passado. Isso é um estímulo, ministro, isso é um estímulo à desonestidade, é o Estado não pagando ou não remunerando adequadamente e cobrando o máximo. Isso é extremamente incoerente. No mais, sem nenhum questionamento, desejar boa sorte e dizer que eu sou um soldado do SUS e estou inteiramente à disposição. E utilize, ministro, utilize esses profissionais, os agentes de saúde, os agentes de endemia, com certeza o senhor vai prevenir e vai gastar melhor e vai colocar todo o sistema para se falar, para se comunicar.
A palavra, ministro.
Eu quero agradecer, senador Amorim. De fato, um exército, né, os agentes comunitários, precisamos de motivá-los, de conseguir colher o melhor fruto do seu trabalho. Por isso, a nossa proposta de instrumentalizá-los com acessório que permita o seu melhor desempenho e a melhor coleta pelo poder público do resultado do seu trabalho. A questão do pessoal é fundamental. Nós sabemos das dificuldades da remuneração, mas também temos que, na nossa Constituição, foi dado aos servidores da saúde a possibilidade de acumular dois vínculos de serviço público, né? De relação com o Estado. Então, isso que lá há anos atrás se propalou como uma conquista, hoje se verifica como um problema, porque, evidentemente, a pessoa acaba tendo um excesso de carga horária e nem sempre a disposição necessária para o cumprimento dessa...
Quando são dois, né, ministro?
Dois no serviço público. Né? Dois vínculos de serviço público, fora os demais. Né? Os médicos, principalmente, 60% deles têm, em média, três vínculos. Né? E os profissionais de saúde também, normalmente, têm dois ou mais vínculos, porque se deu essa oportunidade e é uma prática que é usual. Eu quero fazer uma observação sobre a questão da lei que foi aprovada agora recentemente, sancionada pela presidente Dilma, que fala das gestantes e lactantes que não podem trabalhar em local insalubre. Então, isso afeta diretamente a área da saúde, na medida em que o tempo de afastamento dessas profissionais será maior no regime CLT e isso impactará o custo da estrutura de saúde, né, que não a dos servidores públicos com regime próprio. E também lembrar que tem um projeto aí hoje na CCJ de consórcio, uma PEC 46, que trata dos consórcios de saúde, né, que também está tramitando e que seria uma solução importante para o Ministério, e nós queremos pedir novamente, agradecer a oportunidade da interlocução, ao senador Lobão, que presidiu a sessão, a todos os senadores que participaram, e convocar a nossa população para que cuide da sua saúde. Melhor do que ser muito bem atendido num posto de saúde é não precisar ir ao posto de saúde, né? Então, exercício físico, alimentação saudável, tabagismo, né? Deixem de fumar. Alcoolismo, né, excesso de álcool não ajuda a saúde. Então, é preciso que nós convoquemos a nossa população para cuidar da sua saúde, para combater o mosquito, porque só os agentes públicos não vão combater o mosquito, é preciso que cada cidadão cuide do seu espaço, né, e a gente vai, assim, poder avançar e preparar o nosso país para um futuro melhor, com brasileiros melhores, mais preparados, mais qualificados. Ainda ontem tivemos aqui o seminário da Lei Geral da Primeira Infância, que é fundamental, porque a criança forma a sua, né, a sua capacidade de aprendizagem, o seu caráter, a sua estrutura de capacidade intelectual nos primeiros anos de vida, né? Então, esta é a idade que o Estado tem que cuidar mais das crianças, porque é ali que eles poderão ter ou não a capacidade de aprender mais durante a sua vida e, portanto, serem cidadãos mais produtivos. Então, fica aqui reafirmamos nosso compromisso com o SUS, nosso compromisso com a saúde como um todo, a universalidade, a integralidade, mas também o nosso compromisso com a gestão, com o esforço para que a qualidade do serviço público de saúde que pode ser prestado seja a nossa grande meta, né? É inevitável que as limitações orçamentárias não nos permitam fazer tudo o que gostaríamos. Mas o que pudermos fazer bem feito com os recursos orçamentários que temos, nós faremos. E faremos melhor com os recursos que já temos. Esse é o desafio e agradeço a oportunidade da interlocução com os senhores senadores.
Senhor ministro, nós temos a participação popular também. Recebemos duas perguntas da senhora Célia Brasileiro de Souza, do Acre. Recebemos mais uma de Dona Maria da Conceição da Fonseca. de três perguntas do senhor Fábio Gomes, que é aqui do Distrito Federal, que vocês poderão respondê-las por escrito a eles todos. Louvo o depoimento de Vossa Excelência, a sinceridade com que traçou a sua orientação da administração do Ministério da Saúde, e esta comissão se coloca à sua disposição para qualquer necessidade que possa ter. Muito obrigado. Dada a oportunidade, encerro a presente reunião.